Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 29. Um dia o Leonardo recolhera-se para casa muito mortificado, pois que tendo ido visitar Dona Maria estivera com ela longo tempo sem que Luzinha lhe tivesse aparecido, de maneira que lhe fora forçoso no fim de algumas horas retirar-se sem vê-la. Quem já teve um namoro, por menos sério que seja, que levou um logro destes, quem se viu obrigado a aturar por muito tempo a conversão de uma velha, tendo de concordar com ela em tudo, e por tudo para não incorrer-lhe no desagrado, só com o fim de trocar com alguém um olhar rápido, um sorriso disfarçado ou outra coisa assim, e que por fim de contas nem isso mesmo conseguiu, há de concordar que o Leonardo tinha toda a razão de estar ardendo com o que lhe sucedera, e o desculparia de qualquer arrebatamento que na ocasião o acometesse. Há espíritos, porém, de tal maneira serrazinas, que se divertem a aumentar a irritação alheia, e que quanto mais enfiado pilham um infeliz, tanto mais gostam de atirar-lhe alfinetadas. Chiquinha, amante de Leonardo Pataca, era de um gênio assim, e depois que moravam todos juntos, não perdia uma só dessas ocasiões em virtude de antipatia que tinha ao rapaz, para fustigar de língua ao pobre Leonardo. Este, de um gênio colérico e pouco acostumado a ser contrariado, e as nuvens com semelhante coisa. E sim, ocasiões ordinárias em que estava de bom humor, eram constantes as brigas em casa. Calcule-se o que não faria nas ocasiões como naquela a que nos referimos, que estivesse cheio de razões. E então, por que motivo? E vendo Chiquinha entrar o Leonardo pela porta dentro de cara amarrada e sem dar Deus te salve a ninguém, sorriu-se com malignidade e consertou a garganta, dizendo entre dentes: melhor cara traga o de amanhã. Leonardo, que percebera o que aquilo queria dizer, fez um gesto arrebatado sentando-se em uma cadeira, porém com tanta infelicidade, que atirou ao chão uma almofada de renda que se achava junto dele. Com a queda arrebentaram-se os fios, e uma porção de biros rolou pela casa. Por maior infelicidade ainda a almofada era de Chiquinha. Chiquinha tinha grandes ciúmes pela sua almofada. Levantou-se a do seu lugar já fervendo de raiva, pôs as mãos nas cadeiras, e balançando a cabeça à medida que falava, exclamou: ora, dá-se um desaforo de tamanha grandeza? Vir da rua com os seus azeites, todo esfogueteado, e de propósito, e muito de propósito, fazer-me o que estão vendo, só para me desfeitear, como se fosse aqui um dono de casa que pudesse desfeitear a qualquer sem quando nem para quê. Leonardo ouviu-do sem interromper, procurando sopear a raiva, e enquanto Chiquinha tomava fôlego, respondeu com voz trêmula e entrecortada: não se meta com a minha vida, porque eu também não me importo com a sua se estou com os azeites. Ah, bom cova do e-mail, atalhou Chiquinha. Major Vididigal. Já lhe disse. Qual já lhe disse? Nem meio já lhe disse. Namorado sem ventura? Estas palavras fizeram o efeito de uma faísca em um barril de pólvora. Avançou o Leonardo para Chiquinha com os punhos cerrados e espumando de cola. Se me diz mais meia palavra, perco-lhe o respeito. Eu nunca lhe dei confiança, e apesar de ser a senhora lá o que é de meu pai, perco-lhe o respeito. Você sempre mostra que tem raça de saloio, disse Chiquinha impertigando-se em recuar um passo. O Leonardo Pataca, que estava no interior da casa, acudiu apressado ao barulho, e veio achar os dois ainda em atitude hostil, vendo o filho quase não quase a desfeitear o adorado objeto de seus derradeiros afetos. Não trepidou em desbaratar com ele. Pedaço de mariola. Pensas que isto é qué como a casa de teu padrinho donde saíste? Quero aqui muito respeito a todos. Do contrário, se já uma vez te dei um pontapé que te fiz andar muitos anos por fora, dou-te agora outro que te ponha longe da cueca tá sempre. Nunca pensa, interrompeu Chiquinha dirigindo-se ao Leonardo Pataca, querendo afiar mais o caso. Nunca pensei que na sua companhia se viesse a sofrer semelhante coisa. Não faças caso, menina, isto é um pedaço de mariola a quem hei de ensinar. Por causa de ninguém dou-lhe uma rodada, se não pôs aquela. Atalhou o rapaz, tinha que ver. Há de lhe dar bom pago, tão bom como a cigana. Mas nunca lhe hei de dar, acudiu Chiquinha enfurecida com este insulto. Nunca lhe hei de dar o que lhe deu tua mãe. Com isto Leonardo Pataca descoroçou-o completamente. Que dilúvio de amargas recordações não fizeram tão poucas palavras cair sobre sua cabeça. Espera, maltrapilho, espera que te ensino, exclamou Vermelho de cólera. Espera que te ensino. Entrando repentinamente no quarto da sala, saiu de lá armado com o espadim do uniforme, e investiu para o filho. Convém dizer que o espadim é embainhado. Não se ponha a perder por minha causa, exclamou o Chicunha agarrando-o pela camisola de chita com que ele estava vestido. Era inútil, porém, o medo de Chiquinha, porque o rapaz, vendo que o negócio é se tornando feio, tendo-lhe ficado um terror instintivo do pai depois daquele pontapé que nunca lhe saíra da memória, tinha-se se posto ao fresco na rua, fechando a rótula sobre si. Moro, disse ainda o Leonardo Pataca, que te havia de zancar. O Leonardo que fugia por um lado e a comadre que entrava por outro, pois estivera ausente durante toda a cena. Apenas foi largando a mantilha e viu os dois dos atores que tinham ficado em cena ainda nas posições do último quadro, tratou de indagar qual fora o drama que se acabava de representar. Ora, foi uma das costumadas do afilhado dos seus amores, respondeu Chiquinha, ainda não sossegada. Porém, ele saindo caro dessa vez, acudiu Leonardo Pataca. Pois deveras, atalhou a comadre indignada, pondo em corrasmera estava armado de espada para dar no rapaz. Olá! Que levava tão duro como o osso? Matame? Quantas mortes fez ele de uma vez? Onde é que pôs fogo na casa? Triste coisa um filho sem mãe. Aposto que se eu cá estivesse nada havia de suceder. Sim, respondeu Chiquinha, porque logo havia de tomar as dores por ele, segundo é seu costume. Aí está, muitos filhos têm mãe, e entretanto elas servem-lhes para isto, tomam as dores por outros e deixam-nos de banda. Qual histórias? É que tudo leva seu bocado de mau caminho. Oh, atalhou Leonardo Pataca, se isto vai assim, não há um momento de sossego nessa casa, acabada uma, começa outra. O que não há de dizer esta vizinhança? Olhem que isto aqui é casa de um oficial de justiça. Mas enfim, disse a comadre, onde está o rapaz? Onde é que o enterraram? Saiu por ali desencabrestado, e tomara que cá não volte. Ora, e atalhando, oh. Mas isto não pode assim, correrem com o rapaz de que casa para fora. Ele não é nenhum desgraçado, pois sempre tem o que lhe deixou seu padrinho. Essas e outras é que o puseram a perder. Metam-lhe fumaça de rico na cabeça e hão de ver no que dá. Coitado, disse lamentando a comadre, aquele nasceu com uma asina. E tomando de novo a mantilha, saiu com as lágrimas nos olhos em procura de Leonardo. Ao sair escoravam na janela três ou quatro vizinhas. Então o que é que fizeram ao moço? Que foi isso, senhora comadre? Ele passou por aqui pondo 10 léguas por hora. Deixe-me ir, deixe-me, respondeu a comadre, que isto não acaba bem.